Bom dia a todos. Fazendo a aferição de quórum. Vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paulo, vereador João da Luz, vereador policial federal Suender, vereador Ederson Lopes, vereador Jean Carlos, vereador presidente José Fernandes, vereador Rimê Júlio, vereadora Thaís Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e já peço para o meu amigo aqui, vereador Ederson, para fazer a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos, obrigado, presidente José Fernandes. Texto bíblico. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão últimos, e muitos que agora são últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30. Amém.
Declaro aberto o pequeno expediente. Já peço o primeiro secretário que faça a leitura da síntese, data da sessão anterior e a leitura resumida das correspondências em matéria.
Síntese da 52ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de agosto de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, Anania Júnior e Ramiro do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, senhora presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra policial federal Suender, capitão Elisete e Ramiro do Autismo. No grande expediente, usaram a palavra Remê Jules, capo Fred Cacheta, Liz Durana, João da Luz e Ederson Lopes, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado qual é o suficiente. Houve votação dos seguintes projetos. Em primeira e única votação, projeto é Decreto Legislativo 212/2025, de autoria da minha diretora e com a autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadão anapolino, cidadania anapolina, ao tenente coronel aviador Ramon Lincoln Santos Forneias e da outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 191/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o Dia Municipal dos Legendários e da outras providências, aprovado por maioria dos presentes, com 2 votos contrários. Projeto de lei ordinária 198/2025, de autoria da vereadora Celiana da SOS, que institui o Dia Municipal do Coro Sinfônico de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 209/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o Dia Municipal do Ferroviário no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Suender, vereador Rimei Júlio, Reamilton do Autismo e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra Andréa Rezende, Policial Federal Suender, Rimei Júlio, Jean Carlos, Elias Donana e o Ederson Lopes. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de agosto, em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Temos as seguintes correspondências. Adiantando aqui a justificativa da ausência da presidente Andréa Rezende, a vereadora Capitã Elisete, a vereadora Seriane da SOS, ainda estar aqui, né, presente. e a vereadora Cleide Lara, que estarão participando da inauguração da sala Lilás, junto ao IML, sala que será utilizada ali para situações que envolverem ocorrência de mulheres. Então, é a justificativa da ausência dessas vereadoras. Temos aqui ainda somente essas. Na leitura dos projetos, temos os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária 221/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a publicação em meio eletrônico de relatório trimestral de todas as obras em andamento, bem como daquelas com execução ou prazo de execução suspensas no município de Anápolis e outras providências. Projeto de Lei Ordinária 222/2025, de autoria do policial federal, vereador Suender, dispõe sobre a transparência da divulgação de informações relativas aos beneficiados dos programas sociais do âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 223/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao terceiro sargento Guilherme Escaramuzzi da Silva e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 224/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 225/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que proíbe a participação e a exploração de crianças e adolescentes, bem como de sua imagem, quaisquer conteúdos midiáticos e eventos públicos ou privados que promovam e incentivem a erotização e sexualização infantil e ou adultização precoce do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 226/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a inserção em destaque da contracapa do carnê de IPTU e dos respectivos meios digitais de mensagem que elenca categorias de contribuintes que têm direito à isenção do referido imposto. Projeto de Lei Ordinária 227/2025, vereador policial federal Suender, dispõe sobre proibição da concessão de benefícios ou incentivos fiscais a empresas condenadas por atos de corrupção da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 228/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Homero Ferreira da Cunha e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 229/2025, de autoria do vereador Ramilton Altice, que dispõe no âmbito do município de Anápolis da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 230/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público municipal para candidatos inscritos no Cadastro Único e da outras providências. Projetos serão encaminhados às comissões permanentes para apreciação. São essas as considerações. Devolvo a palavra ao senhor presidente em exercício.
Obrigado, vereador Jean. A sequência já começando na tribuna, vereador Suender.
9:48.
Na sequência, vereador Leitão do Sindicato.
Bom dia para você.
Ah, desculpa, ele abriu mão. Amanhã você fala, então.
Bom dia para você que acompanha a sessão ordinária pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. Vereador Policial Federal Coimbra, do PL. Primeiro orador na tribuna, a gente acompanha ao vivo. Então, 9:00.
Bom dia a todos. Aqui em plenário, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Subo a tribuna para falar sobre saúde pública. Como presidente da Comissão de Saúde, recebi algumas informações. Presidente da Comissão de Saúde, recebi algumas informações, denúncias ao longo do tempo de falta de insulina nos postos de saúde. E eu fui averiguar toda essa sequência de falta de insulinas, em especial a NPH, que são distribuídas nos postos de saúde. Falei com a secretária, com a Secretaria de Saúde, e tive a resposta de que a falta seria no Ministério da Saúde a nível federal. Então, fui atrás dessa informação também a nível federal. Então, o trabalho do presidente não se resume apenas em uma informação, nós temos que aprofundar a investigação. E então, tive a resposta do Ministério da Saúde, que ele disse, olha, diante do cenário de restrição mundial de insulinas, ou seja, o próprio Ministério da Saúde está informando que existe uma restrição mundial de insulina, E em resposta à presente solicitação, cumpre o Ministério da Saúde esclarecer que o abastecimento de insulinas humanas, NPH, está regular. Então, segundo o Ministério da Saúde, estaria regular. Né, e que compete o Estado de Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde, a fazer essa distribuição. Então, eu fui até o Estado também para saber sobre essa informação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado informou o seguinte: o Ministério da Saúde trouxe informações sobre as dificuldades de aquisição das insulinas no mercado nacional, estendendo as tentativas de aquisições no cenário internacional. Há uma transição, isso foi em janeiro de 2025, informando que estava havendo uma transição entre as canetas reutilizáveis com as outras anteriormente utilizadas, que eram descartáveis. No entanto, o quantitativo enviado ao Estado de Goiás ainda não é suficiente para atender a demanda de todos os usuários do Estado que utilizam insulinas. Ou seja, o Estado recebe do Ministério e repassa aos municípios. E o próprio Estado está informando. O que recebe do Ministério da Saúde não é suficiente para atender às necessidades. Estou requerendo agora o quantitativo de pessoas que utilizam aqui em Anápolis essas insulinas e para que eu possa fechar um diagnóstico aonde está realmente o problema. Segundo o Ministério da Saúde, estaria regular, mas tem restrição para aquisição. Tanto a Secretaria do Município quanto a Secretaria do Estado informa que a aquisição está prejudicada por falta de insulinas chegarem ao Estado e, consequentemente, ao município. Então, vemos aqui que realmente a insulina é um problema do governo federal que não está chegando às bases que faz a distribuição nos postos de saúde. Por isso que eu estou fazendo o requerimento, buscando entender agora a quantitativo de pessoas que utilizam e que estão cadastradas aqui em Anápolis, que utilizam insulinas, para a gente buscar depois cruzar os dados com que as insulinas chegam, para a gente fechar um diagnóstico, para a gente trabalhar o ponto crucial para que não falte insulinas. Esse é o objetivo desse trabalho que eu estou fazendo relacionado aos problemas das insulinas, problemas do diabético. É buscar na raiz, na fonte, a solução do problema. Então, nós temos três respostas aqui, mas eu preciso de alguns outros dados para a gente fechar o diagnóstico investigativo aqui da comissão e assim buscar na fonte solucionar um problema aí que já há algum tempo já se arrasta. A gente identificando o problema, identificando aonde a fonte desse problema, a gente tem como buscar essa solução para os diabéticos que precisam dessas insulinas. Então, resumindo, a Secretaria e o Estado diz que o Ministério da Saúde não está repassando adequadamente a quantidade de insulina. O próprio Ministério diz que realmente existe uma restrição, que está mudando, inclusive, a transição das canetas reutilizáveis para as outros tipos de canetas que injetam insulina. E, por último, o próprio Secretaria do Estado diz que não está recebendo suficiente, as insulinas, quantidade suficiente, não pode repassar, então, essa quantidade para os municípios. De acordo com o que a gente apurar, nós vamos buscar a solução para os diabéticos. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, professor Marcos.
Agora, 9:54.
Bom dia,
minutos.
Presidente, nobres pares, imprensa. Quero cumprimentar especialmente o Benedito Floriano, líder comunitário, hoje presente aqui. E quero, o vereador Suender, trazer informação sobre a questão das insulinas para o senhor, para fortalecer a produção nacional de insumos em saúde e reduzir a vulnerabilidade diante de um problema global de abastecimento do mundo inteiro. O Ministério da Saúde formalizou a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, um PDP, de insulina glargina. A parceria foi firmada em abril com a empresa da Fiocruz, com uma empresa da Fiocruz, de biotecnologia e com a farmacêutica Glenli. Prevê a produção e entrega de 20 milhões de frascos de insulina para atender pacientes do SUS, diabetes mielitos do Brasil inteiro. A população é de média de 10% diabéticos no país. Se nós fizermos um cálculo, então, teremos em média entre 38 e 40 mil diabéticos em Anápolis. Desses, vereador, 2 mil fazem o atendimento com o recebimento direto dessas insulinas. Então, nós temos 500 fixos e 2 mil que pegam no fluxo contínuo. No primeiro momento, a parceria feita pelo governo Lula, o governo federal, vai garantir que os pacientes sejam atendidos com o produto embalado no Brasil, na fábrica Bion de Nova Lima. Em 2024, a planta de produção dessa insulina foi inaugurada pelo presidente Lula, marcando a retomada da produção do hormônio no país por uma empresa nacional depois de 2 décadas. A fábrica tem capacidade para suprir a demanda nacional de insulina e favorecer os pacientes em tratamento. Então, essa resposta para um problema que é mundial já está sendo resolvido pelo governo Lula, pelo governo federal. A partir desse plano PDP, assinado em abril, o Ministério deu um passo além, garantindo a transferência de tecnologia para conseguir ofertar ainda esse ano, solucionando um problema que é global, mas trazendo uma resposta do governo federal para o Brasil, para que passe a ser 100% nacional toda essa produção, reduzindo a dependência externa e fortalecendo o sistema de oferta pelo SUS. Todos esses investimentos fazem parte do novo PAC, do governo federal, do presidente Lula para o nosso país. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Já encerro o pequeno expediente e no grande expediente já chamo o vereador João da Luz.
Agora são 9 horas e 56 minutos. Quem usa agora a tribuna é o vereador João da Luz.
Se você tiver preparado, deixa ele falar, né? Vereador João, a gente tem assim...
O vereador João da Luz ficando aguardado para utilizar a tribuna na sessão da Câmara desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. E você acompanha a transmissão aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e pela Rádio Manchester 93.3 FM. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente José Fernandes. Cumprimentar todos os vereadores presentes. Cumprimentar aqui as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Uma alegria falar com vocês. Cumprimentar aqui em especial a dona Orlene Martins, o senhor Irã Carlos, Tiago, Alessandro, o senhor Paulo, né? Eles são ali daquela região ali da Boa Vista da Grama. Eles são proprietários daqueles pequenos parcelamentos, né, de chacras. Nós fizemos uma proposta no ano passado para o chefe do executivo, para ele poder modificar no plano diretor a possibilidade de escriturar esses parcelamentos de chacras menores que 20 mil metros. E eu lembro que nós, aqui os vereadores, nós fizemos uma movimentação, nós conseguimos modificar a lei de parcelamento de chacras lotes, isso no perímetro urbano. E eu, em conversa com o vereador Ederson, que uma pessoa que já trabalhou muito nessa pasta, a pasta da habitação, né, nós fizemos uma conversa no sentido de que existe hoje já uma lei que permite vocês escriturarem através do fracionamento. Hoje, por exemplo, vocês têm 20 mil metros. Somando as chacras, você pode fracionar ela e escriturar. Já existe essa lei hoje em vigência no município da cidade de Anápolis. É uma resposta que eu considero positiva. Essa modificação aconteceu o ano passado. E nós podemos melhorar e fazer um estudo.
A parte vereador.
Vereador Jackson Chaves.
Só para contribuir com a sua fala, vereador, às vezes posso ajudar. A regularização de loteamento de chacras, desde que ela não seja rural, se ela for rural, ela tem que ter obrigatoriamente a partir de 20 mil metros. As chacras na área urbana, elas têm que ter no mínimo 1.200 metros. Com um detalhe, é passível de regularização? É. porém a infraestrutura é toda ela por conta dos proprietários dos imóveis. E para isso há necessidade, eu acho que é para vocês a fala, há necessidade de que se apresente um projeto, tanto de regularização quanto de novo empreendimento. Se for um novo empreendimento, você tem que apresentar o projeto, passar pelo setor responsável de avaliação do município, porém, a área tem que estar dentro do perímetro urbano. Se ela não estiver no perímetro urbano, aí é só rural, é pelo INCRA e é a partir de 20 mil metros. Eu acredito que eu possa ter contribuído.
Rapaz, João.
Uma parte, vereador Fred Godoy.
João, obrigado pela concessão da palavra. Apenas para contribuir, eu sou do mercado imobiliário, tenho uma imobiliária, inclusive lá na minha imobiliária eu não autorizo já que se os corretores vendessem chacras de 20 mil metros em módulos divididos em fracionamento, porque ninguém é dono. Ali são 4, 5 pessoas que estão na mesma escritura. O que o Jacques falou, que chacras acima de 1.200 metros podem sim escriturar, mas desde que tem total infraestrutura. E a matemática não vai fechar. Ninguém vai fazer esse loteamento de chacras com chacras de 1.200 metros para fazer galerias, para fazer esgoto, para fazer o asfalto. Então, o que a gente tem que fazer, João, é mudar mesmo o plano diretor. É um plano de 2016, né, Jacques? Ano que vem já vem esses 10 anos, temos que ter essa mudança para ver se pode fracionar chacras de 20 mil metros, porque senão não tem como fracionar. Os módulos rurais vão ter que ser várias pessoas na mesma escritura e fica inviável. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Obrigado, vereador Jacques. É um debate, é uma discussão. Hoje existe vários condomínios, né, pequenos, fracionamentos de chacras que foram feitos de forma irregular. Alguns corretores aproveitando da oportunidade que o sonho de uma pessoa é ter o quê? Uma chacrinha, né? O sonho de quem mora na cidade é ter uma chacrinha, ter um cantinho sempre no final de semana, né? E muitos se aproveitaram dessa oportunidade de fracionar uma chácara, por exemplo, de 2 alqueires, 3 alqueires, e vender parcelado de forma irregular, sem ter o quê? Um direcionamento dentro da postura legal, do que permite a lei, né? Então, hoje existe, não só vocês com esse problema, a nossa cidade, tanto na APA do Capivari, na APA do Piancó e na APA do João Leite, é terminantemente proibido fazer esse tipo de parcelamento. Mas na APA do Capivari tem muitos parcelamentos. Então, é uma proposta que nós temos que levar para o plano diretor. O plano diretor hoje ele está em fase de andamento para fazer a modificação, as atualizações. E é uma luta que vocês, nós, vamos ter que empreender. Como bem diz o vereador Fred Godoy, é uma proposta de modificação dentro do plano diretor. O plano diretor, ele, obrigatoriamente, agora, no ano que vem, ele tem que ter as suas atualizações. E aí vocês estão convidados para participar das reuniões do Concidade. E é no Concidade que a gente vai poder fazer algumas sugestões, algumas alterações na lei para permitir vocês avançar e vocês terem o que? A legalidade, né? A escritura, o título de propriedade. Tem um contrato de compra e venda, infelizmente. Vereador Domingos de Paula.
Vereador, eu quero acampar com o senhor essa ideia. Eu acho que a partir do ano que vem, quando esse projeto chegar na casa, a gente tem que fazer audiência pública para poder conversar. Aí é Câmara Municipal, Ministério Público e Executivo, para a gente poder chegar em um consenso. Porque o que acontece? Hoje a nossa cidade circunvizinha, que é a cidade menor que tem aqui, já está fazendo isso. E a cidade de Anápolis, o que está acontecendo? As pessoas que moram aqui estão saindo aqui para comprar a chacrinha em outros locais. Então, a partir do momento que esse debate vir aqui para casa, a gente fazer uma audiência pública, chamar o próprio Ministério Público, fazer uma conversa com o Executivo, para a gente poder dar o direito de, pelo menos, tentar escriturar 2 mil metros aqui no nosso município. Eu acho que é importante fazer essa conversa. Quando eu estava com o presidente, eu tinha feito essa primeira conversa com o Ministério Público, para a gente poder avançar. E aqui é a Câmara Municipal, aqui é o lugar de mudar a lei. Então, é os vereadores que têm esse poder, junto com o Executivo, de mudar essa lei e atender a população da nossa cidade.
Obrigado, vereador Domingos. E, a partir da legalização, vocês podem conseguir outros benefícios, né? Que, por exemplo, a questão da energia. Energia, você só consegue energia se a sua chácara foi escriturada. Então, tem vários benefícios que vêm com a escrituração. E o vereador Domingos Está certo, está de parabéns. Nós estamos aqui na casa onde pode modificar as leis, que pode permitir vocês terem uma condição e uma qualidade de vida melhor. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, vereador Hamilton.
Agora, 10h05. Vereador Hamilton do Autismo, agora à tribuna. Vamos ouvi-lo.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o vereador Dr. José Fernandes, presidente interino nessa sessão, cumprimentando a todos os novos vereadores. Estendo aqui também os meus cumprimentos ao vereador pastor Wederson Lopes, no nome do pastor Fabrício. Quero cumprimentá-lo nessa manhã, estendendo a todos, né, que estão aqui, legendário aqui nessa manhã, para acompanhar essa sessão. Bom, o que me traz essa manhã é falar sobre um projeto de lei que está tramitando, vai ter leitura hoje, que é a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Deficiência Múltipla. Já é comemorada através de uma lei federal de 21 a 28 de agosto. E ela vai trazer, né, dentro da iniciativa do poder público ou privado, conscientizações sobre a deficiência intelectual. Essa que tem, né, a sua intenção de conscientizar e buscar políticas públicas dentro do AEE, que é a educação especializada, e também dentro do conceito da terapia comportamental, para modificar a história de vida dessas pessoas. Ela vem combater também o preconceito. Né? Antigamente, a gente via muito, esse é o abaixo da média, o doidinho, esse tipo de coisa. Esses bullying. Então, essa semana de conscientização vai trazer aí, de fato, a consciência de repreender o preconceito das pessoas que não entendem, né, essas pessoas que vivem essas dificuldades. Estimular o diálogo entre a sociedade e entre o poder público, para que nós possamos avançar dentro desse conceito. De trazer as políticas públicas para a pessoa com deficiência intelectual. O que me traz também nessa manhã é falar mais uma vez do projeto que o Dr. José Fernandes me convidou a participar com ele, inclusive nessa data que estará acontecendo a corrida do circuito de corrida que vai acontecer ali na Jaiara, né? Comemoração do aniversário. Nessa data, intera-se 2 anos que o senhor fez a cirurgia do coração, né? Então, né, o renascimento do Dr. José Fernandes comemora 2 anos. Então, o senhor nos convida para esse momento, às 6h45, onde terá uma caminhada antecedente ao circuito de corrida anapolino, com as pessoas com algum tipo de deficiência e também os cardiopatas. Né? E ontem ainda estive com o secretário de esporte, e ele falou, das participações desse segmento, dessa caminhada, nós iremos medalhar essas pessoas em honra, né, do evento, dessa caminhada, em comemoração aí, né, e respeitando a luta da pessoa com deficiência e os cardiopatas do nosso município. Então, fica aberto aqui o convite às pessoas com deficiência, cardiopatas, que quiserem participar, 6h45 da manhã. Nós vamos fazer aquela caminhada bem tranquila, né, justamente trazendo o foco e esse olhar, né, dessa luta que não para. Né, e como representante da luta da pessoa com deficiência, né, e o Dr. José Fernandes representando aí, né, as pessoas que foram cirurgiadas, também os cardiopatas, né, nós convidamos a população anapolina para esse grande evento. Aproveitando também o eixo do aniversário da Grande Jaiara, né, que tem muita gente que acha que Jaiara é um nome tupi-guarani, viu, doutor Zé Fernandes? E, na verdade, não é, né? Eram os filhos, Luiz Gaiado Godoy, que foi também a segunda parte da fazenda ali da Jaiara, era dele, né, em homenagem a ele, a Jairon e Yara, né, juntou-se os nomes e colocou o nome de Jaiara. Né? E eu, ao longo do primeiro mandato, eu sempre tinha feito uma indicação, né, quanto à medalha Homero Ferreira, que é uma medalha voltada para honrar ali as pessoas que têm se destacado na Grande Jaiara. E essa medalha feita, por uma comissão, né, esse propósito dessa honraria, para honrar as pessoas ali. E aí eu havia conversado com a nossa presidente, e ela já me adiantou que esse ano será feito no dia 27, ali no auditório da Fama, né, onde vai honrar algumas pessoas que têm se destacado ali na Grande Jaiara. Então, no dia 27, um convite também para a Grande Jaiara, para que possamos participar dessa grande honraria, trazendo ali o destaque, né, dessa persona, Homero Ferreira Cunha, que também foi um grande empenhador para aquela região. Bom, antes da minha fala, o amigo da Fatinha, viu, doutor Zé Fernandes, o João da Luz, né, da Secretaria de Educação, ele trouxe um tema importante aqui sobre as chacras do nosso município, né, essas menores, né, a estruturação e outros, que é uma discussão importante, né, para o ano que vem, até no plano diretor do município. E eu aí, o ano passado, eu havia conversado aqui com alguns nobres pares e encaminhado a indicação, inclusive caminho de novo esse ano, para que nessa discussão dos planos diretores nós possamos discutir um assunto voltado às igrejas ou um outro segmento religioso que na construção do seu prédio poderá ocupar 100% o lote lindeiro. E aí você vai falar, Fred Godoy, você que é da área da imobiliária, fala assim, o Rei Hamilton está querendo inventar a roda. Não estou querendo inventar a roda. Já existem modelos em diversos municípios, inclusive na capital goianiense, que quando se há a construção nesse segmento, a cada 200 metros quadrados, dentro daquele ambiente, há a obrigatoriedade de possuir uma caixa de recarga para justamente ter esse conceito do impermeável dentro daquela construção. E aí você vai falar assim, Hamilton, mas nós vamos ter muitas complicações. Mas já que nós temos a oportunidade de ter essa discussão, poderemos ampliar. Dentro de Anápolis nós temos muitas igrejas pequenas, independentes, que nessa luta, dentro da sua membrasia, consegue fazer ali, né, com muito custo, a compra do lote. E aí, de repente, os novos loteamentos é 200 metros quadrados, é 250 metros quadrados, e aí, com o que está garantido na lei, de não ter todo o percentual construído, eles conseguem construir apenas 75% do lote. Então, um lote com 200 metros quadrados vai dar o quê? Vai dar 125 metros quadrados. Então, o tempo fica muito pequenininho e não consegue, de fato, ter ali, né, um número expressivo. E aí, fica aí essa indicação nossa para o nosso prefeito, Márcio Correia, para que nesse plano diretor, juntamente com as comissões que irá acontecer agora para essa nova discussão, que será para o ano que vem, nós possamos avaliar também esse conceito e contemplar o segmento, né, das instituições religiosas do nosso município. Presidente, sem mais delongas, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador Jean Carlos, fechando o grande expediente.
Agora 10 horas e 14 minutos. Vereador Jean
Carlos. Bom dia.
Presidente de exercício, doutor Zé Fernandes, colegas, vereadores, aqueles que nos acompanham pela transmissão aí da Rádio Manchester, pelo YouTube, cumprimentar aqui o pessoal do Legendários, que estão aqui presentes, também alguns que pleiteiam aí as alterações do plano diretor. Apenas em relação a algumas considerações feitas em relação à insulina, o vereador Suender trouxe aqui alguns questionamentos que ele tem buscado e com forma correta, o professor Marcos também, mas é confirmando o que nós já vimos aqui ventilado e informado nessa tribuna. Felizmente há um déficit da produção de determinadas insulinas, tipos de insulinas, tanto é que o próprio governo federal já assumindo essa dificuldade, busca parcerias públicas, privadas, inclusive com outras empresas, laboratórios, no sentido realmente de tentar criar uma alternativa para suprir a produção das insulinas que está realmente provocando desabastecimento em todo o país. Então, não apenas aqui na cidade, outros dois tipos estão regulares, não me lembro bem aqui, não vou citá-los, qual é a classificação deles, mas me parece a NPH aqui que está ausente aí. Mas, de qualquer forma, nós esperamos que o mais breve possível seja regularizado, normalizado, e a cidade de Anápolis possa também receber, através do Estado, o repasse desses insumos para garantir aí a normalidade do fornecimento aos pacientes portadores de diabetes. Nós sabemos que necessitam diariamente desses remédios, desses insumos. Mas também em relação ao que o colega tratava aqui agora há pouco, o vereador João da Luz, as possíveis alterações do plano diretor, vereador Wellers. É bom lembrar que o último plano diretor, lá ainda em meados de 2016, tivemos a oportunidade juntos de estudar bastante, eu fui o relator da lei do perímetro urbano, e é bom relembrar e ressaltar sempre que o plano diretor municipal, ele não tem a capacidade e competência de interferir na legislação federal. Nós temos uma lei de parcelamento de solo, 6766, já antiga, né, que trata e especifica as diretrizes gerais sobre parcelamento de solo, sobretudo também em relação ao território rural. Então, aonde nós temos o zoneamento considerado rural, não é zona urbana, as especificações, sobretudo, estão ao crivo da legislação federal.
Da parte, vereador.
Então, nós não podemos gerar, em que pese seja justo e legítimo acompanhar e tentar criar alternativas legais, não podemos gerar falsas expectativas de que nós, enquanto legisladores municipais, enquanto revisão de plano diretor no próximo ano, poderemos mudar a exigência mínima do módulo rural. Temos as leis que definem o perímetro urbano, o zoneamento urbano, e é essas, sim, como bem diz o vereador Jackson Charles, trata de diretrizes específicas no perímetro urbano. E aí, sim, chacras, sítios e parcelamentos previstos no plano diretor. O vereador Edson.
Obrigado, vereador Jean. E também deixar claro, às vezes há uma confusão das pessoas com relação ao plano diretor e a lei que estabelece o perímetro urbano. São duas leis distintas. Obrigatoriamente, pela lei, pelo Estatuto das Cidades, a cada 10 anos, o plano diretor precisa ser revisado. E isso tem que acontecer até julho de 2026. Porém, a lei do perímetro urbano, ela não tem essa obrigatoriedade. Então, não quer dizer que, com a atualização do plano diretor, nós venhamos a ampliar ou modificar o perímetro urbano. Então, são coisas distintas. E também eu quero deixar claro aqui que nós não tínhamos ainda um decreto que regulamentasse a ocupação de lotes chacras no perímetro urbano. E esse decreto, ele está aqui, foi do ano passado que a gente conseguiu, através de um trabalho, né, o vereador Jean, o vereador Jackson, Fred Godoy, e esse decreto, ele foi estabelecido no ano passado com relação à ocupação dos lotes chacras no perímetro urbano, atendendo a todos os parâmetros urbanísticos. Então, é só para corroborar para o esclarecimento dessas duas leis. Plano diretor e perímetro urbano são leis distintas. Obrigado, vereador.
Muito bem lembrado, vereador Edson. De fato, as cidades com mais de 20 mil habitantes obrigatoriamente, a cada 10 anos, tem que promover a revisão do seu plano diretor. Até porque a própria expansão urbana, a própria consequência do mercado imobiliário e das modificações urbanísticas da cidade exigem, naturalmente, da cidade de médio e grande porte, essa revisão. E, bem lembrado, a lei do perímetro urbano já não tem essa pré-determinação de prazo fixado. Depende muito, sobretudo, do que cada cidade possui e a sua realidade de momento. Então, nós, ao fazermos comparações com cidades circunvizinhas, precisamos ter muito cuidado, porque tem cidades que, apesar de serem organizadas e possuir um crescimento, ainda não tem nem sequer seu plano diretor consolidado. Então, é diferente tratar de uma possível revisão de um plano diretor na cidade de Anápolis em comparando com cidades que, às vezes, ainda está apenas introduzindo o seu plano diretor e que possui uma realidade completamente diferente do quesito expansão urbana. Mas, por fim, restando 3 minutos aqui, eu quero apenas fazer as considerações em relação que nós já anunciamos aqui a reinstalação da nova Frente Parlamentar de Defesa Civil, e eu quero já adiantar aos colegas que fazem parte, vamos fazer a primeira reunião, farei o comunicado, mas já antes mesmo dessa formalidade, já, uma vez que já instalada, e já estamos acompanhando algumas providências das quais já vimos requerendo e acompanhando a necessidade no que diz respeito à recuperação de passagens de locais específicos da cidade que sofreram prejuízo, danificações no período chuvoso. Então, nós queremos aqui divulgar que já iniciou as obras de recuperação, vereador Webs, de 3 passagens na cidade. A rua Anhanguera, aqui na Vila Goiás, uma importante passagem que liga a Vila Goiás, o Jundiaí Industrial, a própria Vila, o Jardim Eldorado, Vila Formosa, já com a Avenida Brasil, já está em obras. Eu estive lá ontem, no início do canteiro de obras, e já me deparei ali com as primeiras providências, as primeiras atividades da empresa que está ali responsável pela recuperação. Pela recuperação da passagem, pela recuperação do gabião e pela contenção ali daquele processo deflagrado ali de erosivo, né, deflagrado ali sobretudo pelo desmoronamento daquele local. Então, esperamos que em breve, né, salvo engano, no prazo de 90 dias, esteja concluído aquela obra. Também está já autorizada aí a recuperação da passagem lá no bairro Verona, que também vamos convidar os colegas para que nós possamos ir lá em loco, e também no distrito de Suzano, uma passagem importante, inclusive, para o escoamento de produções, todas 3 já devidamente contratadas, os projetos devidamente definidos, iniciada aqui pela passada da Rua Anhanguera, que é a mais urgente. Outras 3 passagens, que incluem a do córrego Jurubatuba na Vila Fabril, e outras 2 que eu não me recordo agora, já está em processo licitatório. A primeira, uma licitação foi aberta, uma das apresentações de propostas foi do dia 15, e outra será no dia 22 próximo. Então, enquanto presidente da Frente Parlamentar, estaremos convidando os colegas para acompanhar de perto essas obras e já na reunião definindo estratégias para que nós possamos avançar, vereador Edson, nas primeiras providências para a implementação do plano de macro-drenagem que tanto é esperado aí, e nós sabemos da importância dele para conter os processos erosivos, para resgatar a recuperação de áreas degradáveis, para eliminar os pontos de alagamento e inundações da cidade, e certamente para que nós possamos avançar também num plano de permeabilidade de solo na cidade de Anápolis. Então, são essas considerações dessa manhã. Devolvo a palavra para o senhor presidente em exercício. Obrigado.
Réplica?
Pois não,
vereador. É bem falado, bem colocado, vereador Jean, sobre as insulinas, mas o que pesa aqui, vereador, justamente a falta com a verdade. O governo federal soltou a nota aí, entregou para a gente o ofício. Ele diz aqui que o abastecimento de insulinas humanas, NPH, está regular para a atenção primária à saúde, o que não é verdade.
que depois conferido junto à Secretaria Municipal e Estadual, a falta, sim, desse material chegando aí nas UBS, chegando no Estado. Claro que eu falo aqui que está fazendo a parceria junto com duas, desenvolvimento parceria aí, com duas empresas, né? Uma fundação e uma empresa, fico feliz, né, para fornecer. A única coisa que eu faço é espero aqui que não se cometa erros e corrupção, né, porque vindo do governo sempre alguma coisa está no meio disso aí. Mas a falta de verdade é que faz, que fez com que eu buscasse investigar e aprofundar mais o obscuro das chegadas das insulinas. Então é isso, devolvo a palavra.
Obrigado, já abro a ordem do dia e peço aqui o vereador Jean para fazer a conferência do quórum e já apelo com os colegas que estão aqui nos gabinetes que venham aqui para o plenário.
Vereador Fred Godoy, vereador Policial Federal Suendo, vereador Remê Jules, vereador Domingos de Paula, vereador Carlinho da Feira, vereador Elias Dunano, vereador Leitão do Sindicato, vereadora Thaís Souza, vereador Reamil do Autismo, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Jean Carlos, vereador presidente de exercício José Fernandes. 12, né? Por gentileza, colegas.
Mais uma vez eu insisto para os colegas que estão aqui ao lado ou atendendo seus gabinetes para a gente vir aqui para o plenário para a gente garantir o quórum mínimo para a gente continuar a votação das matérias.
Vereador Luzimar, por favor, adentrar ao plenário.
Por falta de quórum, eu encerro a sessão e já convoco em horário regimental amanhã a próxima sessão. Obrigado.
10 horas e 27 minutos, por falta de quórum, o presidente em exercício, José Fernandes, encerra a sessão.
Consignar em ato aí a presença dos...